23 anos a lutar pelos direitos da criança. Um programa promovido pela Junta de Freguesia de Belém. A 20 de novembro, celebramos o 33º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção dos Direitos da Criança em 1989 e este documento foi assinado por Portugal em 1990. Esta convenção é um documento que declara um conjunto de direitos fundamentais das crianças, garantindo assim a sua promoção e proteção dos seus direitos. Esta convenção define 4 pilares fundamentais, tanto o pilar da não discriminação, do superior interesse da criança, da participação e opinião da criança e da sobrevivência e desenvolvimento. E também celebramos a dia 18 de novembro, o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual. Hoje, para falar do princípio da participação e da opinião da criança, temos a doutora Inês Rodrigues, jurista da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Muito obrigada por ter aceito o convite.
Olá, quero antes de mais agradecer precisamente o convite para estar aqui e dar-vos também os meus parabéns por esta iniciativa em torno de um tema tão importante como os direitos das crianças.
Portanto, vamos começar aqui a entrevista, começando por lhe perguntar o que é que se entende então por participação e opinião da criança, principalmente para quem não está por dentro deste tema e que, de uma forma mais simples, o que é isto, a participação e a opinião da criança?
Ok. Eu começaria por dizer que todas as crianças têm os mesmos direitos que os adultos, em geral, e têm também alguns direitos específicos que atendem à sua condição concreta de serem crianças. Neste caso, o direito à participação e o direito à opinião são direitos que qualquer adulto também tem, mas que em relação às crianças deve ser visto com determinadas particularidades e cautelas. Começando também por dizer onde é que estão consagrados estes direitos, na Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que entrou em vigor em 1990 e que visa garantir aquilo que em Portugal é muitas vezes reconhecido como o superior interesse da criança. Nesta convenção, nos artigos 12 a 17, fala-se aqui de vários direitos conexos com esta questão, como a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, consciência e religião, a liberdade de associação, proteção da vida privada e acesso à informação apropriada. Penso que também será importante falar aqui da legislação nacional. E destaco só assim a título mais particular os artigos 69 e 70 da nossa Constituição, que se ocupam da proteção das crianças e jovens, respectivamente, e indiretamente temos também os artigos 26, 37, 41 e 43, que se referem ao livre desenvolvimento da personalidade, à liberdade de expressão e informação, à liberdade de consciência, religião e culto e liberdade de aprender e ensinar. Lá está, tudo isto são direitos dos adultos, mas que são direitos também das crianças, como disse inicialmente. E respondendo mais concretamente à pergunta, portanto, quando falamos do direito à criança à participação, falamos do seu direito a participar ativamente em tudo aquilo que lhe diz diretamente respeito, a tomar opções na sua própria vida, seja no âmbito pessoal, familiar, escolar, na sociedade e mesmo uma interferência aqui a nível do sistema político e do sistema jurídico. Quando falamos do direito da criança à opinião, falamos não apenas do direito de esta ser literalmente ouvida em diferentes contextos, nomeadamente perante os tribunais, essencialmente quando está em causa algo que lhe diz diretamente respeito, mas também da sua liberdade de expressão, seja a nível não apenas da forma como se expressa, mas também como fala, do que veste, o que gosta de fazer, e também todos os direitos que eu também já falei que acabam por estar aqui relacionados, como a liberdade de pensamento e religião, e pronto, o livre desenvolvimento da pessoa e a promoção das suas capacidades de desenvolver um espírito crítico e um pensamento crítico. Não sei se posso só aqui acrescentar que porque é que isto é importante,
claro que
no
sim.
Fundo. Porque toda esta questão da liberdade de expressão e da opinião crítica das crianças é muito importante, porque se repararmos, as crianças são naturalmente muito curiosas, estão sempre a perguntar o que é isto, porque é que isto é assim, etc. E pronto, isto deve ser incentivado para que as crianças percebam o mundo que as rodeia, para que se tornem pessoas informadas e para que possam desenvolver as suas próprias opiniões. E porque é que também isto é tão fundamental? Para que elas também se possam proteger de abusos e violações dos seus direitos, e para poderem formar melhor a sua personalidade, o que vai ter repercussões na sua autoestima e as suas opiniões e perspectivas de forma crítica e fundamentada.
Muito bem. Passando para a segunda pergunta, de que maneira é que as pessoas, tanto um cidadão comum a que pertence aqui à sociedade, pode fazer por cumprir este direito, ou que ações ou que comportamentos poderá ter para garantir o cumprimento deste e dos outros direitos também inscritos na Convenção dos Direitos da Criança?
É assim, desde logo dizer que esta questão é realmente muito pertinente, porque a verdade é que é precisamente o papel dos adultos respeitar e promover estes direitos das crianças. Portanto, o respeito deste direito e de muitos outros, claro, das crianças deve passar, eu diria desde logo, pela educação das crianças quanto aos próprios direitos, para as fazer perceber que têm estes direitos, tanto em casa, através dos familiares, como na escola, através de professores e educadores, e mesmo através, por exemplo, de ações de sensibilização, algo que a APAV costuma levar a cabo de vez em quando, e isto é importante de modo a promover aqui esta autoconsciencialização das crianças quanto aos direitos que têm. Porque lá está, isto permite também que elas possam reconhecer quando é que os seus direitos não lhes estão a ser garantidos e saberem que isso é errado. Pronto. Depois, eu diria também que há aqui um papel muito importante das escolas enquanto espaço de abertura, porque é precisamente nas escolas que pode haver aqui um incentivo das crianças a opinarem sobre aquilo que estão a aprender, a pensarem sobre os assuntos de forma crítica, a desenvolverem a sua personalidade e a compreenderem-se melhor a si próprias e aos outros. E pronto, penso que enquanto membros da sociedade todos devemos estar atentos a sinais de alerta de violação destes direitos, sejam eles quais forem, mas aqui em concreto o direito à opinião e o direito à informação, podemos tentar perceber se alguma, de alguma forma uma criança está a ser oprimida quanto à sua liberdade de expressão, se não está a poder desenvolver e exprimir as suas opiniões, se existe aqui algum tipo de violência ou coação, por exemplo, que está a criar essa opressão. E aqui são especialmente, apesar de tudo, os profissionais que lidam com mais frequência com crianças, como professores, educadores, profissionais de saúde até, entre outros, que podem mais facilmente aperceber-se destes sinais. Portanto, creio que uma aposta na formação destes profissionais também pode ser muito positiva. Acrescentaria só mais dois aspectos, que é mais uma vez dar os parabéns por esta iniciativa, porque penso que são iniciativas como esta e em geral através dos meios de comunicação social que se pode permitir uma sensibilização da comunidade em geral para a importância destes temas. E depois, enfim, apesar de não ser uma coisa que sejam os cidadãos no seu dia-a-dia que possam fazer, acho que a nível legislativo também podem ser levadas a cabo alterações que permitam colocar um maior foco na audição da criança, por exemplo, em tribunal, tanto em processos de crime como em processos de regulação de responsabilidades parentais. Creio que isto será o mais importante, e que aqui o sistema jurídico é um dos principais pontos em que ainda podemos evoluir e aumentar as possibilidades de participação e de valorização da opinião da criança.
Sem dúvida, concordo em absoluto. Na medida em que as pessoas e cada um de nós poderá fazer por cumprir este direito, nem que seja através de sinalizações ou de identificação de algum caso em que este direito não esteja a ser cumprido.
Exato.
Quais é que serão algumas linhas ou alguns contactos, quer seja da APAV, quer seja de outras entidades, para as quais as pessoas possam contactar ou possam informar quando uma situação está a incumprir este direito, para que seja, acima de tudo, informada, sinalizada para as entidades competentes e que possa ser avaliada para que se preste aqui um apoio, quer à família, quer à rede de suporte da criança ou do jovem?
É assim, se alguém se aperceber que os direitos de uma criança estão a ser ou poderão estar a ser postos em causa, existem várias entidades junto das quais a situação pode ser denunciada e através das quais pode ser dado apoio à criança e mesmo à sua família. Se estas situações ocorrerem, por exemplo, a nível escolar, é importante que a própria escola tome medidas, recorrendo, por exemplo, à iniciativa Escola Segura, da PSP. E claro, qualquer pessoa pode também entrar em contacto com as entidades policiais em situação de crime. Só aqui fazer um parênteses de que o direito à opinião e o direito à participação da criança, a partir destes direitos forem violados, podem não constituir por si só um crime, não é? Mas poderá haver algum crime que esteja a contribuir para a violação desses direitos, ou seja, se uma criança é vítima, por exemplo, de violência física, de violência psicológica, de coação, ameaças, todos os seus direitos aqui também de opinião, por exemplo, poderão estar a ser colocados em causa. E, ou seja, destacar aqui essencialmente que em situações em que se suspeite da existência de um crime, que devem ser contactadas as autoridades policiais, como a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Judiciária, ou então podem ser feitas denúncias diretamente no Ministério Público. Mas dizer também que existem várias outras entidades com papéis importantes neste domínio, como por exemplo as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e o Instituto de Apoio à Criança, que tem a linha SOS Criança, o 116-111. Enquanto técnica da APAV, cabe-me também destacar aqui o papel da nossa associação e dizer que a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é uma instituição particular de solidariedade social que presta apoio a vítimas de crime de forma confidencial e gratuita. Nós prestamos apoio jurídico, apoio psicológico e social, consoante as necessidades de cada vítima. E estes apoios podem ser prestados presencialmente nos nossos gabinetes de apoio à vítima, que existem um pouco por todo o país. No nosso site podem ver onde é que nos encontramos, e podem também contactar-nos através da nossa linha de apoio à vítima, 116-006, que funciona todos os dias úteis, das 8 às 22. Uma vez que a maior parte dos ouvintes aqui da rádio será provavelmente Lisboa, posso indicar também aqui o contacto do gabinete de Lisboa, que é o 21-358-7900, e que funciona todos os dias úteis, das 10 às 17h30. E, por fim, queria só acrescentar que a APAV tem várias redes de apoio especializado. Parece-me aqui importante, apesar de não ser propriamente relacionado com os direitos de que vim aqui falar concretamente, destacar que existe a Rede Care, que presta apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual. Penso que, se não houver mais questões, eu gostaria só aqui de dizer algumas coisas para concluir, se for possível.
Claro que sim, claro que sim.
Pronto, a minha perspectiva aqui é de que as crianças são, lá está, os adultos do futuro, portanto é importante ser-lhes dada a oportunidade de desenvolverem a sua personalidade de forma livre e, mais ainda, ajudarmos e incentivarmos que desenvolvam um pensamento crítico e opiniões próprias. E assim, as próprias crianças, e lá está, os adultos do futuro, poderão vir a tornar-se cidadãos bastante participativos e ativos na sociedade, o que é benéfico para todos, sobretudo se juntarmos a isto o parâmetro do respeito pelas opiniões também uns dos outros, até porque é assim que é feita e é disso que é feita a democracia. Além disso, dizer também que as crianças estão muitas vezes atentas a aspectos que os adultos nem sempre valorizam ou não valorizam como deveriam, e um ótimo exemplo disso tem sido a forte consciência e ativismo a nível ambiental, por exemplo, que estas gerações mais novas têm demonstrado e que vêm a contribuir muito para mudanças sociais. Ou seja, ser criança não é sinónimo de não ter boas ideias, opiniões ou motivações. E as vozes das crianças devem ser ouvidas, as suas opiniões devem ser tidas em conta, precisamente por isto, que é: aquilo que fazemos no presente vai sempre ter um impacto no seu futuro, e porque as crianças podem também ter um papel fulcral no próprio presente.
Muito obrigada, antes de mais, pela exposição. Acho que foi bastante clara e elucidativa para os nossos ouvintes. Eu penso que este direito será às vezes um direito que as pessoas acabam por mascarar um bocadinho, não é? Porque o que é isto, a participação e a opinião? E, portanto, acho que é importante, passa a redundância, falarmos disto, demonstrarmos à sociedade que as crianças têm direito à opinião. Muitas vezes é desvalorizada porque são crianças, são imaturas, são frágeis, não é? Mas às vezes as suas opiniões são extremamente importantes. Muitas vezes acabam por refletir aquilo que a sociedade é e aquilo que a sociedade acaba por transparecer. E, portanto, darmos esta importância e este foco, penso que será útil. que vai alertar muitas pessoas para estas situações. Sempre que souberem de alguma situação, devem denunciar, devem sinalizar às entidades competentes, porque as crianças, como disse, são o nosso futuro, e portanto é extremamente importante que cuidemos delas, claro, e que procuremos dar-lhe um pleno desenvolvimento para que elas depois cresçam saudáveis e que sejam no futuro adultos que prezam os direitos da criança. Muito obrigada pela sua visita aqui à Rádio de Belém. E até uma próxima.
Mais uma vez, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa.
Obrigada. Há 33 anos a lutar pelos direitos da criança. Um programa promovido pela Junta de Freguesia de Belém.